Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde. Mais um Olá, vizinho. Nesta tarde, terça-feira, 5 de dezembro. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque e vamos estar consigo durante a próxima hora. E como hoje se assinala o Dia Internacional do Voluntariado, claro que não poderíamos deixar passar esta data sem falarmos sobre o voluntariado e a sua importância.
Sem dúvida. E para isso convidámos a doutora Carla Ventura, vice-presidente da direção da CASES, que é a entidade que gera o voluntariado em Portugal, e ainda Luísa Ribeiro Rosa, uma voluntária que está connosco desde há bastante tempo, há muito tempo mesmo, ajudando-nos, por exemplo, na nossa loja solidária, mas que também faz voluntariado na ReFood e não só, em mais sítios, mais lugares.
E como estamos no mês do Natal e estamos quase na altura de, segundo a tradição em Portugal, fazermos a nossa árvore de Natal. Já fizeste a tua, Fátima?
Não.
Fazes no dia 8.
Explicar porquê.
É que por cá a tradição diz que deve ser feita na próxima sexta-feira, dia 8.
Uhum.
E a propósito, os nossos ouvintes já foram ver as iluminações da cidade e que vão estar ligadas até ao dia de Reis. É sempre um espetáculo a não perder. Depois da inauguração das luzes ter sido adiada um dia devido à chuva forte, a árvore de Natal já está iluminada no Terreiro do Paço. Essa árvore de Natal, gigante, é, como sempre, o centro das atenções. Ela foi ligada no passado fim de semana. Foi organizado um evento que começou pelas 17h30, depois houve fogo de artifício e um concerto com os anjos.
Pois foi.
Esta noite branca. Já viste as iluminações ou não?
Não, mas vou ver.
Eu só vi no... Não vi ao vivo, sim. Ainda não vi ao vivo.
Mas nós aqui em Belém também temos uma árvore.
É verdade.
Já
falámos
disso no outro programa. Pronto, e os nossos ouvintes sabiam que a história da árvore de Natal tem muitos séculos. Desde os povos pagãos germânicos, que decoravam as árvores para celebrar a chegada do solstício de inverno, passando pelo missionário São Bonifácio, que, segundo a lenda, cortou um carvalho sagrado, que era um símbolo pagão, e no seu lugar plantou um abeto, que é uma espécie de pinheiro. Não é? E isto como símbolo da vida eterna e esperança... esperança cristã também. Muitas são as teorias ligadas à origem da árvore de Natal, que, entretanto, depois deixamos de ter esta influência mais pagã e cristianizamos, como aconteceu com muitas outras tradições, não é, Luísa? Nós já temos vindo a falar aqui de outras tradições em que aconteceu isto. Mas muitas são as teorias ligadas à origem da árvore de Natal e, no entanto, a mais famosa sobre a forma como conhecemos hoje em dia, é que é do seu aparecimento na Alemanha do século XVI e pelas mãos de Martinho Lutero, que é uma das grandes figuras da Reforma Protestante. Em Portugal, para já a tradição diz que devemos decorar a árvore de Natal no dia 8, não é? Como falámos há pouco, é o dia de Nossa Senhora da Conceição, não é? Mas esta tradição da árvore decorada foi importada no século XIX pelo rei consorte Fernando II, de ascendência alemã e grande responsável pela construção do Grande Palácio da Pena em Sintra.
Fernando Saxa-Borgota.
Exatamente. Acho que podemos afirmar que, independentemente das origens, a história da árvore de Natal mostra bem a diversidade das tradições culturais, mas sobretudo também podemos realmente dizer que esta tradição se mantém como um símbolo de alegria e união. Mas vamos ter para si aqui no Olá Vizinho muito mais para além de falarmos sobre a árvore de Natal e sobre o Dia Internacional do Voluntário. Vamos estar também com a Joana Saigui e a Health Coach Andreia Caetano, que nos vão falar sobre estas ansiedades de Natal.
Nesta época, é verdade. É verdade.
Cria aqui alguma ansiedade, não é?
E o nosso programa de hoje começa pelo nosso tema central. Como lhe dissemos, hoje assinala-se o Dia Internacional do Voluntariado. Mas saiba tudo sobre esta prática e o seu impacto na comunidade já a seguir ao separador.
Temos connosco aqui a doutora Carla Ventura, vice-presidente da CASES, que é uma entidade extremamente importante na área do voluntariado. Para já, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É com muito gosto que a recebemos aqui na rádio. E a ideia de convidar a CASES, na pessoa da doutora Carla Ventura, era que nós ficássemos a perceber melhor quem é a CAS, o que é a CAS, qual é a importância que esta entidade tem na área do voluntariado, e também perceber a importância do voluntariado, o impacto que ele tem na sociedade e como hoje é o dia do voluntário, do voluntariado, o Dia Internacional do Voluntariado. Certamente a Casa vai desenvolver aqui uma série de iniciativas. Nós vamos ficar com certeza a conhecer e convidamos a doutora Carla Ventura a dar-nos a conhecer esse programa. Portanto, para já, quem é a Casa? O que é a Casa?
Muito obrigada. Antes de mais, eu é que agradeço o convite pela Junta Freguesia de Belém, pela Rádio Belém.
Sendo uma freguesia de Belém.
Rádio Freguesia de Belém. Sim, uma freguesia que tem imensas atividades também na área do voluntariado. Uhum. E então, o que é a CASES? A CASES é uma cooperativa, que é a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, que tinha, antes de 2017, apenas, que é um apenas com aspas, a seu cargo a promoção de o fortalecimento do setor da economia social.
Pois, porque a CASES é uma entidade já muito antiga, não é?
Já uhum. É muito antiga. Substituiu uma outra, que era o INSCUP. Entretanto, em 2017 foi alargada das suas competências para a área do voluntariado, para a prosecução das políticas públicas na área do voluntariado, que veio substituir o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado.
Uhum. Que até então era quem geria a área do voluntariado.
Exato. Tinha o formato de um conselho consultivo. A CASES não é um conselho consultivo, mas é uma cooperativa de interesse público, ou seja, tem participação do Estado, maioritária na Assembleia Geral. Tirando estes formalismos, porque é que foi para a CASES? É também interessante perceber que 90%, de acordo com o inquérito ao trabalho voluntário de 2018, e foi uma tendência consolidada, porque o de 2012 dizia o mesmo, 90% do voluntariado é feito em economia, em entidades da economia social. Uhum. Ora, sendo a CASES uma entidade que promove a economia social, faria sentido
claro.
Incorporar a área do voluntariado. E a partir daí a CASES substituiu as competências do Conselho Nacional e o que é que tentou fazer, e eu creio que foi bem sucedida, tentar perceber o que é que fazia falta, como é que estava o ponto de situação do voluntariado, como é que estava, que necessidades é que havia, se havia alguns constrangimentos. Participamos desde logo em 2018 com o INE na realização do inquérito ao trabalho voluntário, porque para fazer algumas medidas é preciso conhecer a realidade, claro. Para se conseguir fazer medidas ajustadas.
Perceber o que é que temos para fazer.
Exatamente.
Não é?
Uhum. E houve uma série de tendências sobre as quais nós trabalhámos, que eu também já passarei a referirei mais à frente, que construímos uma plataforma Portugal Voluntária, que é um ponto de encontro entre a oferta e a procura no voluntariado, porque nos foi identificada como uma necessidade. Não substitui qualquer outra, acresce. Pode ser utilizada de forma complementar com as entidades.
Como é que se acede a essa plataforma?
É portugalvoluntario.pt.
Fácil.
Fácil. Que é, como eu dizia, um ponto de encontro entre a oferta e a procura, quem quer fazer voluntariado e as organizações que o promovem. E, além disso, esta plataforma tem a informação de forma agregada, tem a legislação do voluntariado, tem o tipo de seguros, tem um modelo de programa, um modelo de cartão de identificação do voluntário. Portanto, tem de forma agregada informação que pode ser útil para fazer voluntariado. Também temos, desde aí, feito ações de informação e sensibilização às organizações, quer a voluntários, para dar a conhecer o que é que, de facto, qual é o enquadramento, quais são os direitos, quais são os deveres, parte a parte, porque há direitos e deveres, quer para os voluntários, quer para as organizações, e fazer exercícios práticos até para perceberem como é que se faz um programa de voluntariado, como é que é a melhor forma de organizar uma ação de voluntariado. Também fizemos, que nos foi identificado como uma necessidade, desenvolvemos um produto de seguro, uma linha de financiamento ao seguro, porque é uma dos direitos que os voluntários têm e uma das obrigações das organizações.
Pois, porque, desculpem, porque esta questão do seguro é uma obrigação por parte da entidade que promove a ação de voluntariado, não é?
Exatamente.
Portanto, é um direito do voluntário.
É um direito do voluntário. Os voluntários têm direito a estar cobertos por responsabilidade civil e por, enfim, porque cai, porque parte uma montra, porque no âmbito da ação, e portanto tem direito a estar coberto, e a organização tem dever de promover o seguro. E nós fizemos um apoio, uma linha de financiamento para ressarcir as organizações promotoras das despesas em que incorrem com os seguros dos voluntários. Além disso, como falava há bocadinho no inquérito, como houve algumas tendências, por exemplo, nós em Portugal temos uma taxa de voluntariado de 7,8%, o que é um bocadinho baixa, falsa aos restantes países da Europa.
Eu não tinha noção, pensava que era bem era mais maior. Elevada.
Nós, na generalidade, não nos revemos muito nesta taxa, mas são os dados oficiais que temos, porque, reparem, ainda por cima, com comparação com os restantes países que não têm um inquérito ao trabalho voluntário, portanto, não têm, a maior parte não tem dados oficiais. E o nosso inquérito está plasmado no inquérito ao emprego, portanto é bastante fechado, não nos permite ir além ou ver alguns pormenores. E também, como é o inquérito, depende da percepção que a pessoa tem, se está a fazer voluntariado ou não. Por exemplo, fazer parte dos corpos sociais de uma associação, isso é voluntariado. E as pessoas não, provavelmente,
pois,
não assumem.
Se calhar a maior parte das pessoas não tem essa noção, não é? Porque fazer voluntariado não é só estar numa entidade tipo, sei lá, agora...
Vou passar por lá. Vou ajudar qualquer coisa.
Vou lá ajudar. Ou no Natal ajudo, não sei o quê.
O Natal tem a ser feito, não é? O Natal tem a ser feito.
E estamos no mês do Natal. Não é?
Mas, de facto, o voluntariado exige compromisso e responsabilidade.
Isso é algo extremamente importante. Nós estivemos aqui um pouquinho a conversar antes de começarmos esta entrevista, e essa questão do compromisso era algo que... eu posso tratá-la por Carla.
Carla, é mais fácil, então, sim, muito mais fácil.
Muito mais simples. Vamos passar além dos formalismos. E nós estávamos justamente a falar sobre esta questão do compromisso, que é algo extremamente importante e que às vezes as pessoas não... Quem se propõe a fazer voluntariado não tem muito esta noção.
Esta noção. E daí é ser importante a formação.
Uhum.
Daí é ser importante ter um enquadramento do que é que se exige. Uma informação geral sobre qual é que é o enquadramento legal que ajuda a posicionar os voluntários, e depois as formações que as próprias organizações devem dar, de mais termos práticos do que é aquela ação,
si,
o que é esperado, para quando, é para fazer o quê, a quem é que responde.
De forma clara.
Exatamente, até porque a questão de como falávamos, do compromisso, principalmente em ações de voluntariado que são feitas com pessoas, para pessoas, são criadas expectativas que não devem ser guardadas.
Claro.
Aquelas visitas que se fazem a voluntariado, nós falávamos há pouco que vocês tinham uma linha de ligar às pessoas também para perceber como é que estavam, ou as visitas a casa das pessoas. Uma falta agrava o isolamento, não é? A sensação de abandono.
E é uma quebra de confiança,
claro,
da relação de confiança que se estabelece, não é?
Sem dúvida nenhuma. E portanto,
são pessoas que estão a viver uma fase de grande vulnerabilidade,
sim,
da sua vida, não é? E que não podemos.
E, portanto, não podemos,
não
deixar,
podemos ler,
claro,
a situação como se fosse qualquer outra pessoa. Não é?
Ainda agravar mais a vulnerabilidade, porque a pessoa põe, ainda por cima, se sente mais abandonada.
Claro.
Mas não só com as pessoas, seja qual for a ação, há uma responsabilidade, a pessoa compromete-se em fazer,
claro,
desenvolver aquela tarefa, fazer aquele papel, desempenhar aquele papel, e portanto é uma questão de responsabilidade. E isso é muito sublinhado nas formações que nós damos.
Muito importante.
Porque se a pessoa de facto não tiver capacidade para se comprometer,
para assumir este compromisso,
fará uma outra próxima. Esta não dá, fará numa outra,
claro,
próxima,
claro,
altura e oportunidade que tenha, em que consiga de facto responsabilizar-se.
Porque estamos aqui a falar de ações de voluntariado que se prolongam no tempo.
Algumas sim.
Não é? Porque há ações de voluntariado que são pontuais. Aliás,
sim,
há,
sim,
esta diferença entre o voluntariado a longo prazo ou a médio,
sim,
prazo,
continuidade
e aquelas que são pontuais.
Sim.
Não é?
De facto, a nossa lei remete muito para o voluntariado de continuidade. Nós estamos neste momento a fazer um trabalho de alteração, para fazer uma proposta de alteração legislativa,
okay,
no enquadramento. E vai no sentido de assumir que o facto de eu fazer voluntariado um dia não deixa de ser voluntariado só porque eu fazer voluntariado naquele dia.
Uhum.
E o nosso enquadramento legal neste momento não faz essa leitura.
Okay.
Portanto, temos que agilizar. E só é considerado voluntariado aquilo que é feito através de uma organização.
Uhum.
Portanto, se calhar temos que adaptar as leis existentes.
Ajustar à realidade, não é?
A realidade evolui, as leis ficam estáticas e, portanto, agora temos que as ajustar àquilo que é a realidade do nosso voluntariado, nosso e da maior parte dos países. Estava-vos a dizer que, por exemplo, o inquérito, este último de 2018, deu-nos nota de que são cada vez mais os jovens que fazem voluntariado.
Uhum.
É precisamente no escalão etário em Portugal, entre os 15 e os 24 anos, que encontramos a maior taxa de voluntariado. O que nos dá, é promissor.
Sim.
As práticas tendem a manter-se e, portanto, é um bom indicador,
sim,
para o futuro do voluntariado.
E sobretudo que mais cedo as pessoas estão a tomar consciência, também. Os jovens estão a tomar consciência de que este é um trabalho extremamente importante.
Sim, sim, sim. É uma questão quase de compromisso de cidadania, não é uma intervenção cidadã, junto, normalmente junto da comunidade que melhor conhece. Também nos deu nota que há uma correlação linear entre práticas de voluntariado e nível de escolaridade. Okay. O voluntariado aumenta ao longo dos níveis de escolaridade. E neste indicador, onde encontramos a maior taxa de voluntariado, é entre os indivíduos com ensino superior, por exemplo. Uhum. Faça isto, a CASA desenvolveu o selo de qualidade da Academia Voluntária, que vai ser entregue amanhã, hoje à tarde. E precisamente para valorizar este aspecto. Porque a Academia está cada vez mais atenta às questões do voluntariado e promove práticas e desenvolve ferramentas. E, portanto, nós decidimos distinguir as instituições de ensino superior que o fazem. Vão ser distinguidas 9 instituições de ensino superior hoje. E também percebemos que o voluntariado distribui-se mais ou menos, é muito equilibrado com a distribuição normal da população nas regiões, mas há certas descoincidências. E porquê? Percebemos que há aqui dinâmicas locais que fazem diferença. Uhum. Então criamos o galardão Academia Voluntária, que este vai ser o primeiro, não vai ser entregue hoje, vai ser em janeiro, e vai distinguir 21 autarquias. Eu já agora desafio a Junta de Freguesia de Belém para o próximo ano se candidatar, porque vocês têm imensas atividades e, portanto, não faz sentido estarem fora, que claramente foi por desconhecimento. Uhum. E, além disso, fizemos também o kit voluntário, que é uma mochila para ser entregue aos voluntários que participam em voluntariado. Distribuímos-las nas ações que são feitas através da Plataforma Portugal Voluntária, mas também as distribuímos a qualquer entidade que nos peça. É uma mochila com uma caneta, uma pena, um folheto e tem um notebook.
Pois, esse notebook é muito interessante. Fala-nos desse notebook.
Que é como se fosse um diário de bordo. Os voluntários ali têm a informação interessante e importante, como é a questão do enquadramento legal, informação de curiosidades, como esta que vos disse, dos jovens ou do ensino superior, e dá para os voluntários irem registando as suas experiências. Uhum. E no final ficam com o histórico daquilo que foi a ação de voluntariado. Que é também uma... E é giro.
E ajuda também a... Como é que eu ia dizer? A pensar sobre aquilo que se fez.
Exatamente.
É? Interiorizar aquilo que está feito.
A ideia é essa, é olhar e pensar criticamente o que é que eu aprendi, o que é que eu estou a fazer, não é? Que é para não ser só passei ali 2 horas, pois. Ou passei ali 3 dias ou 4 semanas. E portanto nós estamos, basicamente a nossa missão não é obviamente substituir organizações, a nossa missão é desenvolver mecanismos e disponibilizar ferramentas que ajudem
ser uma
as
ponte,
organizações.
Verdade,
exatamente.
Ser ponte.
Até porque, como falávamos há pouco, nós temos, nós também somos uma entidade atípica, não é Estado, puramente, tem maioria de Estado na Assembleia, mas a relação com o Estado, do Estado em relação ao voluntariado é de facilitador. Não pode ser de regulador. A relação com o Estado deve ser de uma parceria aberta, marcada pelo respeito mútuo, até porque o voluntariado é das atividades mais livres que nós temos. E, portanto, nesse sentido, fomos desenvolvendo medidas, fomos criando ferramentas no sentido de facilitar. E aquilo que for sendo identificado e faça sentido, nós vamos dar fogo à peça, não é?
Passa a expressão. Sim, sim, porque realmente fazer voluntariado e esta ideia do fazer voluntariado tornou-se, às vezes, eu não quero ser mal interpretada nisto que vou dizer, mas às vezes estas coisas são pensadas como uma questão de moda. Agora, de repente, é moda fazer voluntariado. É uma trend, exatamente. Mas e realmente eu percebo que ou suspeito que esta faixa etária mais jovem esteja mais mobilizada para fazer voluntariado, até porque isso é promovido também nas próprias entidades escolares, portanto na academia, mas por outro lado, que quem tem mais escolaridade está mais atento a esta necessidade de fazer voluntariado. Mas se calhar nós devemos começar a dar a perceber ao resto das pessoas, aquelas que se calhar não têm uma escolaridade tão elevada, que isto de fazer voluntariado é algo natural e não pode ser uma trend, como dizia, não é? porque realmente faz a diferença, pode fazer a diferença na vida das pessoas.
E faz, seguramente. As trenes têm um aspecto positivo, é porque
enfim, despertam as pessoas, pelo menos naquele
nem
momento.
Nem todos se mantêm, depois não mantêm, sim, a prática, claro. Mas experimentando, seja por que motivo for e qual for a motivação, o que é facto é que experimentando raramente se fica por uma experiência.
Pois.
Não é? Dá continuidade. Não serão todos, mas dá,
sim, mas
continuidade.
Isso, como em qualquer outra situação, claro, nem claro, todos permanecem, claro, mas há sempre uns que sim, que permanecem,
que permanecem,
percebem.
Sim, sim. Porque faz toda a diferença. Porque...
E é uma diferença que, isto é... É o dar e o receber.
Uhum. É win-win. Eu costumo, exatamente, dizer que isto é uma experiência win-win. Nós ganhamos e ganha quem recebe também o nosso tempo. Nós vivemos, quer dizer, as sociedades passaram por um desenvolvimento social sem precedentes e económico. Uhum. Fantástico, melhoria das condições, claro, de vida de forma generalizada, mas teve um preço, que é a erosão das relações de interajuda que normalmente estabeleciam, por exemplo, com a vizinhança.
Sim.
Portanto, vivemos sem dúvida melhor, mas é preciso reconhecer o desafio que vivemos mais sós. E o voluntariado entra na materialização daquilo que é a nossa intervenção na comunidade. Uhum. E é importante que a gente responda, olhe à volta, perceba o que é que nos rodeia, em que comunidade é que nós nos inserimos, e conseguir intervir e fazê-lo através do voluntariado. Porque não há qualquer dúvida, o voluntariado é uma das atividades mais antigas que existem. Aliás, elas deram, o voluntariado é a gênese da economia social. As pessoas, uhum, primeiro organizam-se para resolver um problema, depois formalizam-se. Na altura do Covid apareceram uma série de iniciativas.
Sim. E ainda
algumas,
bem,
e a resposta dos voluntários foi extraordinária. Uhum. Foram milhares de pessoas que disseram estou presente, e algumas delas formalizaram-se. Hoje em dia são associações. Portanto, o voluntariado é antigo, e está para ficar, e agora, sendo uma trend, eu estou em crer que vá crescer, ou pelo menos eu espero, até para nos posicionar melhor em termos internacionais.
Sim, é porque realmente isto de fazer voluntariado não é só porque é engraçado fazer voluntariado. Tem a sua grande importância e impacto nas pessoas que estão à nossa volta, e não é preciso inventar muito. Não é?
E ajuda-nos,
porque há coisas
a perceber,
muito simples que, sim, fazem a diferença. Não é?
E eu acho que ajuda-nos também a perceber o que é que a nossa relação com o trabalho tem vindo a mudar, e o voluntariado ajuda-nos a perceber o que é que a gente quer fazer, o que é que eu gosto de fazer.
Por exemplo.
Não é? Permite-me, sim, fazer também o que eu gosto, que me dá prazer.
Porque esse é outro aspecto extremamente importante, porque às vezes as pessoas, enfim, de repente mobilizam-se para fazer voluntariado. Uhum. E engajam-se em determinados projetos, mas depois não se revêem naquilo que estão a fazer. Sim. E quando isso acontece, não é bom nem para o trabalho que se está a desenvolver, nem para aquele sentimento de... Como é que eu ia dizer? De que eu estou a fazer alguma coisa de bom.
Sim, de útil.
De útil, de utilidade.
Exatamente,
é? Realização.
De facto, se a pessoa de facto não se identifica com aquele projeto,
não
há
vale
que experimentar
a pena.
Outro.
E não vale, não, a pena, é? Continuar, claro, só
não.
Porque sim.
Só porque sim. Eu, como digo, as práticas tendem a manter-se. Portanto, seja qual for a motivação, experimentem.
É? E depois ir procurando.
Quer pôr no currículo, ou porque fica bem, ou porque... experimentem na mesma. E depois vai procurando o seu caminho. Uhum. Vai vendo o que é que faz mais sentido.
Onde é que se revê, como dizia há pouco.
Onde é que se revê, qual é que é a atividade que de facto eu gosto de fazer, e posso fazê-lo através do voluntariado. Muitas vezes o trabalho não nos permite. Uhum. É porque a gente trabalha, diz que a gente gosta do trabalho, a gente normalmente até gosta do trabalho, mas pode não estar a fazer o trabalho que gosta, não é?
Pois.
E portanto,
às vezes temos que, enfim, temos que continuar naquela linha porque não há alternativas no momento.
O voluntariado, não. O voluntariado, claro, de facto, é completamente livre. Eu dou o meu tempo livre para uma organização ou para uma atividade com a qual eu me identifique e que me dê prazer fazer. E é uma atividade win-win. Ganho eu e ganha quem recebe,
claro,
o meu tempo.
Isto de fazer voluntariado não é absolutamente obrigatório estar ligado a uma entidade.
Não, não é. Não é. E a lei, a alteração da lei, que está a ser discutida com a Confederação Portuguesa do Voluntariado, uhum, e com uma série de outras organizações ligadas também ao voluntariado dito empresarial, por exemplo, a lei vai nesse sentido.
A responsabilidade social das empresas, não é?
E diferenciar o que é responsabilidade social das empresas e o que é voluntariado das empresas.
Okay.
E o que é importante também é reconhecer, eu posso fazer através de uma organização, mas eu posso me juntar com um grupo de amigos, lançar nas redes sociais uma atividade de limpeza de praia. Num dia as pessoas inscrevem-se, está organizado e naquele dia vão fazer a limpeza de praia. Isto não é voluntariado? Claro que é voluntariado. Claro que sim. Claro, intervenção sim. Cívica.
E se alguém que nos estava a ouvir, por exemplo, diz: olha que ideia brilhante,
vou fazer isso.
Ótimo. Pode entrar em contato convosco.
Pode entrar em contato
connosco. E deve, se calhar.
Aqui nós fazemos, como referi, nós não substituímos as organizações, não organizamos ações de voluntariado. Nós divulgamos, por exemplo, no nosso Facebook, nós organizamos todas as ações de voluntariado que nos fazem chegar. Portanto, às vezes também não sei, quer fazer alguma coisa, não sei onde. Não é? Chamar
também
a atenção aos bancos locais de voluntariado, que são 182 espalhados pelo território nacional. Há plataformas de outras organizações, obviamente. Consultem também o nosso Facebook. Nós estamos sempre a divulgar iniciativas de voluntariado que nos fazem chegar, outras que encontramos. Para saber que queres fazer voluntariado este fim de semana, está a acontecer isto.
Pois, é? Por exemplo.
Porque às vezes a dificuldade é: eu quero fazer voluntariado, onde é que começo? Por onde é que vou?
Sim.
Eu aconselho sempre primeiro
onde é que está
a acontecer, à volta.
E a casa é um ponto de...
E ali é um ponto de divulgação.
É um motor de busca,
sim,
na verdade,
sim,
não é?
É divulgação. Mas olharem à volta, contatarem organizações, seja juntas de freguesia, que também têm muita intervenção, câmaras municipais, organizações com as quais se identificam, que tenham algum relacionamento ou não. Por aí é um bom caminho, proximidade. Não é? Outro caminho é, vejam as redes, há sempre imensas iniciativas que estão a ser... divulgada.
Sim, porque isto de fazer a diferença na vida das pessoas não é preciso, às vezes, nós, enfim, nos deslocarmos milhares de quilómetros. Claro que tem todo o cabimento e toda a importância.
Mas não acontece
fazer,
por regra,
não é determinante. Às vezes, no virar da esquina, na porta ao lado, há alguém que precisa da nossa ajuda.
Às vezes, até há paróquias ou organizações que estão a dar explicações a garotos de forma gratuita, que é voluntariado. Chamado voluntariado de competências. Por que não fazer isso, dar explicações a um grupo? Por que não ajudar a fazer compras, continuar a fazer compras como se fazia na altura do Covid? As pessoas têm uma mobilidade condicionada. Portanto, é olhar um bocadinho à volta e perceber que resposta é que eu posso dar e o que é que me interessa fazer.
Onde é que eu me refaço mais uma vez, não é?
Exatamente.
Há bocadinho estava-nos a dizer que, não sei se entendi bem, há zonas do país onde estas atividades de voluntariado são mais
expressivas
do que outras.
Volto ao inquérito ao trabalho voluntário.
Sim.
Que nos diz que a maior taxa de voluntariado está no centro.
Ok.
Não é a região centro que tem a maior população.
Pois.
Não é? E, portanto, daí estas coincidências.
As pessoas estão mais alertas nestas.
Ou há mais necessidades, ou está mais divulgado, ou há mais iniciativas. E nós começámos a perceber que são
iniciativas
locais.
Ou será que não sabemos que existem?
É o inquérito, é os dados oficiais.
É o que temos, é os dados que temos,
sim,
não é?
É os dados que temos. Nós fazemos o acompanhamento dos bancos locais de voluntariado e pedimos sempre relatórios de atividade para perceber o que é que está a acontecer, porque talvez assim se consiga mapear melhor o que é que está a acontecer e quantos são os voluntários. A resposta não é muito alta, nós temos que incentivá-los a responder mais. E estamos a falar de 182, não estamos a falar dos 300 e tal de em todos.
Será
os municípios.
Que muita gente não conhece a Casas?
Sim, há muita gente que não conhece a Casas, sim. Há muita gente que não conhece a casa, mas não é preciso conhecer a casa para fazer voluntariado.
Não. Mas se calhar esta falta de... Ou esta coincidência estranha de repente é mais no centro do que no norte ou no sul. Talvez possa passar por haver muitas pessoas e entidades que não conhecem o vosso trabalho, que não conhecem que através da vossa ajuda, da ponte que vocês estabelecem, que se podem organizar de outra maneira.
Nós mandamos, na altura que começámos, eu mandei um ofício a todas as câmaras municipais de Portugal.
De Portugal.
Apresentar-nos, disponibilizar-nos e motivá-las a criar bancos locais de voluntariado. E de vez em quando chateio.
Faz muito
pronto.
Bem.
De vez em quando chateio.
Há que relembrar.
Sempre. E os bancos locais, temos tido uma relação interessante não com todos, uns estão mais ativos. Estão menos ativos, porque depois também estão muito sujeitos às variações da alteração dos executivos e, portanto, da formação de equipas, e depois são afetas a outras equipas. Tudo bem, a gente de vez em quando chateia-os, não é? E vamos tentando divulgar, vamos tentando fazer chegar mesmo às organizações. Estamos a fazer o nosso caminho, não é? São 6 anos já, mas, por exemplo, a plataforma já conta com 6.500 voluntários. De início tínhamos É bom, é ótimo, até porque não é a única, felizmente, a ideia não é essa. E estamos a ter cada vez mais reconhecimento e reconhecimento. As pessoas já vão sabendo que é a Casos que está com o voluntariado. Uhum, uhum. De facto, não foi um caminho fácil, mas eu acho que estamos a chegar agora já a um bom porto. Porque é importante que nos conheçam só na medida em que, naquilo que a gente os possa ajudar.
Claro.
É. E nós estamos disponíveis exatamente para isso. E começamos a ter muito mais pedidos agora para dinamizar ações de informação, de sensibilização, pedidos de kits estão a chegar imensos, porque depois perguntam quem é que é este kit, onde é que eu vou buscar, o selo de qualidade, o galardão da Academia da Autarquia Voluntária. Portanto, tudo isto são medidas que também nos vão dando a conhecer, não sendo esse o objetivo primário.
Mas tudo isso serve para mais divulgar.
Sim, e a prática, divulgar a prática, e obviamente claro. Divulgar por arrasto a Casos. É. Como dizia, hoje à tarde vai ser o selo, também vai ser a entrega este ano nós estamos organizamos em conjunto com as comemorações com a Confederação Portuguesa do Voluntariado.
Ok.
E, portanto, durante esta manhã estão a ser dinamizados workshops com uma série de pequenas de como aceder ao seguro, o que é que a lei nos diz. Como é que organizo uma ação de voluntariado?
Extremamente importante, são
coisas
muito práticas.
Muito práticas. Uhum. Voluntariado na Proteção Civil, alguma especificidade. Pronto, são coisas muito pequenas. E também temos uma mostra, tipo marketplace, com as organizações. E isto está a ser feito tudo em Vila Nova de Gaia. Uhum. Foi a Câmara que nos acolheu. Foi desafiada e imediatamente acolheu esta iniciativa.
Quem sabe se em breve não somos nós.
Exatamente, exatamente.
Não é?
Porque não? E à tarde, então, vai ser a sessão mais formal, com a entrega dos selos e depois com a entrega do troféu de voluntários, voluntariado, que é promovido pela Confederação Portuguesa de Voluntariado. Mas amanhã quisemos que fosse um espaço para as organizações e para os voluntários.
Coisas mais práticas.
Sim.
E à tarde.
Mais dinâmicas. Mais tarde
formal.
A parte mais formal.
Pronto, não sei se de repente lhe ocorre acrescentar aqui mais alguma coisa sobre este tema.
Eu acho
quero deixar um recado para quem nos está a ouvir.
Sim, sim. Kofi Annan, quando foi secretário-geral da ONU, dizia que o voluntariado era aquela atividade que permitia que pessoas comuns fizessem tarefas extraordinárias. E é preciso ter isso presente. E as pessoas, o meu pedido é olhar à volta, vejam o que é que podem fazer. E respondam à convocatória que a comunidade nos faz e respondam através do voluntariado.
Uhum.
É isto.
E é muito importante o que acabou de dizer. Eu acho que quem nos está a ouvir reflita nestas palavras que a Carla deixou aqui, porque realmente fazer voluntariado é algo extremamente importante. Não é tão difícil assim.
Não.
Basta estar de olhos e ouvidos abertos e perceber realmente como diz, não é? O que está aqui à nossa volta e onde é que se pode intervir. E é muito gratificante. Mas isso só é gratificante não só para quem recebe como para quem dá, portanto para o voluntário, mas para quem recebe esta ação, esta ajuda. Mas é extremamente importante, e nós dissemos isto aqui ao longo da nossa conversa, que quem se propõe a fazer voluntariado deve rever-se na atividade
Exatamente.
Que está a fazer.
Exatamente.
Porque se não for assim, não...
Depois não há entusiasmo,
não há
dedicação, nem há entrega.
Não há entrega. E esse é outro aspecto extremamente importante de quem é voluntário, este aspecto da entrega. É o aspecto do compromisso e o aspecto da entrega, não é?
Sim. E da responsabilidade.
E da responsabilidade, exatamente.
Para alguma dúvida que tenham, temos o e-mail que é voluntariado@casos.pt.
Portanto, Casos existe para ajudar na área do voluntariado. Quem? Não só organizações, entidades, como, enfim, uma pessoa singular.
Sim.
Não deixem de aceder ao site, enviar e-mails, colocar qualquer dúvida, porque a Casa está lá para ajudar, não é?
Exatamente, Fátima, é isso. Obrigada.
Obrigada a nós.
E depois desta conversa com a doutora Carla Ventura, vamos deixar-vos com música da Chainsmokers e Coldplay, Something Just Like This.
Legends and myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. But clearly I don't see myself.
some superhuman gift, some superhero, some fairy tale bliss, just something I could turn to, somebody I could kiss. I want something just like this.
Estamos de regresso. E Luísa, sobre o nosso tema central hoje, o tema voluntariado, queres desde já destacar aqui alguma coisa em particular?
Olha, para já, que o Dia Internacional do Voluntariado foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1985. Nesta data é globalmente destacado o papel importantíssimo que os voluntários desempenham, realçando-se os seus contributos altruístas e valores como a solidariedade e a coesão social, respeitando a diversidade, a igualdade e a participação de todos.
Isso. E a intenção da ONU com esta iniciativa foi promover ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade e em todo o mundo, não é?
E sabiam que a palavra voluntário vem do latim e significa aquele que age por vontade própria? Isto porque eu estudei latim.
Muito bem, já há pouca gente a estudar latim ou a saber latim.
Ora, as Nações Unidas completaram essa definição, dando-lhe um sentido social e contemporâneo. Segundo a definição da ONU, o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos.
Isso. E no ano 2000, depois de assinalar os maiores problemas mundiais, a própria ONU estabeleceu alguns objetivos do milénio no que respeita ao voluntariado.
E esses objetivos do milénio são reduzir a pobreza e contribuir para a paz, segurança, saúde, bem-estar e o desenvolvimento económico, social e político de milhões de pessoas em todo o mundo.
E nós agora vamos continuar, depois deste separador, com... vamos afunilar aqui um pouco este tema, não é? E vamos colocar aqui uma questão.
Para ti ou para os ouvintes? Para mim ou para os ouvintes?
Olha, para o geral, se quiseres responder, muito bem, mas também para quem nos está a ouvir, para refletir um pouco. E a questão ou pergunta é, afinal, o que é ser voluntário? Conforme nós acabámos de ver ainda há pouco na entrevista com a Casas, com a doutora Carla Ventura, um voluntário será quem tiver vontade, quem quiser fazer voluntariado. Qualquer pessoa pode contribuir com as suas capacidades e tempo. E o voluntário, na verdade, doa a sua energia e criatividade com o objetivo de ajudar os outros. Concordas?
Sim, concordo. Trata-se de uma atividade que gera a oportunidade de fazer amigos, de viver novas experiências, conhecer outras realidades... O voluntário doa o seu trabalho, mas ganha em troca contacto humano, convivência com pessoas diferentes, oportunidade de aprender coisas novas e a satisfação de se sentir útil e contribuir para a comunidade.
Eu acho que é das coisas mais importantes. E para nos falar, na primeira pessoa, como é ser voluntário, temos connosco aqui já em estúdio Luísa Ribeiro Rosa, que é a nossa voluntária há muitos anos e a quem convidamos partilhar a sua experiência nesta longa carreira, entre aspas,
do voluntariado.
Boa tarde.
Boa tarde, Luísa. Bem-vinda.
Ora, olá a todos. A todas.
A todos e a todas, não é? Já para não deixar ninguém de fora. Realmente, conforme nós tínhamos previamente até falado, o que é que nós queremos saber da Luísa? Como é que começou esta sua vontade de ser voluntária?
Como é ser voluntária?
Como é ser voluntária? O que é que acha que retira desta experiência que já vai longa? Diga-nos.
Bem, isto começou no berço quase, não é?
Muitos anos, não é?
Em casa, sim. Em casa, tanto os meus pais, tanto a mãe como o pai faziam voluntariado. O meu pai acabou aos 90 anos a fazer voluntariado. Aos 90 ainda passava receitas ali, falava com os doentes ali no centro de Caselas. Aos 90 anos.
O pai era médico, não é?
Era médico. E parou nessa altura porque achou que depois podia não conseguir e era melhor.
Era melhor parar.
Mas não é porque tivesse vontade de parar. Ele queria continuar, não é?
Pois,
queria continuar a fazer esta atividade voluntária.
Mas achava que podia não estar em condições depois e era pior.
Pois.
Portanto, esse é logo o exemplo. A mãe... também sempre fez a mesa de Nossa Senhora, a Ação Católica, andou em todas também. Portanto, de casa sempre houve esse voluntariado.
Este exemplo, não é?
Sim.
Este exemplo.
Eu, já no liceu, já fazia a Conferência de São Vicente de Paulo, que nós tínhamos na Dona Amélia, que íamos visitar o hospital, na altura, o Hospital do Ultramar. Tínhamos lá umas enfermarias que íamos visitar, também me lembro. Nessa altura era o que eu fazia, basicamente, voluntariado. Depois.
E esse voluntário, e isso é nesse hospital, desculpem.
Na altura era o Egas Menis.
Mas acompanhavam os doentes,
que faziam?
Eram miúdos, eram enfermarias de miúdos e nós íamos lá a conversar com eles.
Fazer companhia.
Era só companhia, não fazíamos mais.
Porque nessa altura, desculpe também já agora interromper, porque nessa altura o esquema de visitas dos miúdos era diferente do que é agora, não é? E por isso este acompanhamento que vocês faziam de voluntariado era tão mais importante, ou se calhar ainda mais importante do que agora, sem tirar nenhum desmérito ao trabalho
isto
que é feito em voluntariado.
Há várias coisas que se pode fazer nos hospitais. Eu, por exemplo, agora não faço nada desses esquemas. Eu dou refeições.
Mas é importante também.
Sim,
claro.
Mas quer
é uma
dizer,
ajuda
naquela
preciosa.
Altura nós íamos, estávamos lá à tarde com os miúdos, conversávamos.
Sim, mas Luísa, o que eu estava a dizer é que antigamente os pais não podiam estar tanto tempo com os filhos nas enfermarias, é verdade, não é?
Estes miúdos vinham da África.
Estavam
quase ali a viver.
Pois. Era completamente diferente.
Eram miúdos que já estavam ali há muito tempo.
Portanto, a vossa presença era
portanto, não tinham ninguém, família, nem
não.
Nada, não é?
Pois os enfermeiros já os tinham adotado, claro, os médicos, estavam ali, sim. Claro. Depois começou comecei a faculdade, já tinha menos tempo, depois comecei a dar aulas, depois ainda estando a trabalhar, ainda me fiz voluntariado, comecei no hospital, e aí onde me mantenho, que é dar refeições à noite, às terças-feiras, vamos às 7 e depois estamos até às 8, às 9, às 9h30,
conforme. Uma equipa grande?
Não.
Quantas são?
Agora, nesta altura, à noite há muito pouca gente.
É difícil.
Somos duas, pois por isso é que eu vou sempre à noite, porque tenho outra disponibilidade que as outras famílias não têm, não é?
Claro.
E nós vamos, a nossa função é ajudar a dar os jantares, simplesmente, há sempre gente, há os auxiliares que também dão, então, não é? De qualquer maneira, para mim, eu gosto muito deste voluntariado e aconselho quem puder que faça.
E em que hospital?
São Francisco Xavier.
Aqui no São Francisco Xavier, sim.
Porque não custa nada e é fantástico e fundamental.
Gratificante.
E faz a diferença.
Pois, sobretudo.
Faz toda a diferença, toda a diferença. Eles olham para nós e dizem, a senhora é voluntária. Vê-se a diferença, vê-se a diferença. Mas a gente percebe, eu digo, diz muitas vezes. Pois vocês têm que perceber que um enfermeiro, um médico, um auxiliar que aqui está o dia inteiro, não pode ter a disponibilidade que nós temos de vir aqui duas horas.
Claro, e que vão lá de propósito, não é para isso.
Portanto, é completamente diferente. Temos que perceber que aos coitados, vê-se logo que são umas brutas, são não sei quantas e tal. Se não são, coitadas, já estão fortes.
Pois, já tiveram um dia inteiro de trabalho, não é?
E não é fácil.
E por isso é que a vossa presença é tão fundamental, para contrabalançar às vezes algumas situações, não é?
Basta uma almofada.
Pois.
Basta uma almofada, quando há almofadas, não é? Mas se houver ou qualquer coisa para pôr debaixo da cabeça, para mudar a posição, ou para não sair dali enquanto não vier aquilo que ela pediu já não sei quantas horas e que não chegou, não é? E que nós fazemos a diferença nesses pequeninos pormenores, não é preciso muito, mas é fundamental. Às vezes a gente sai de lá assim, o que é que eu fiz hoje? Olha, só dei comida a uma, mas estive na conversa com aqueles.
Isso
fui buscar aquela almofada que aquela coitada já não tinha posição. Chamei o médico para aquela, não é? Portanto, eu acho que quem tiver interesse em ajudar e não é cansativo, não é nada que não se possa fazer.
E qual é a forma de poder ser voluntário assim no hospital?
É contactar a Liga dos Amigos do Hospital de São Francisco Xavier.
Fica aqui a dica.
Liga dos Amigos do Hospital de São Francisco Xavier.
E que estão sempre a precisar de voluntários.
Estão, com certeza.
Não é?
Há uma pessoa que é a Vitalina, que é a responsável, que está doente nesta altura, mas que é uma mulher cheia de garra.
E depois escolhem os horários, podem ir em vários horários, portanto, conforme com a sua disponibilidade de cada um.
E ver também as necessidades
do hospital. O que é preciso mais fazer, pois.
Está bem?
E mais? Eu sei que faz-me voluntariado em mais sítios.
Não, fazem muitos. A diferença é que eu agora trabalho o mesmo ou mais do que trabalhava enquanto estava a trabalhar. Só que não ganho.
Mas ganha de outra maneira, não
pois
é?
Ninguém me obriga, não é?
Não,
se é voluntário,
ninguém me obriga.
Faz com gosto e é muito
mais. Às vezes na loja
uns
dizem assim, mas a senhora não sei o quê, sei muito bem que as senhoras estão aqui a ganhar, não sei o quê. Está bem.
Achavam que
na
sim.
Na loja. Acabou de falar, é a loja solidária aqui de Belém.
A loja solidária.
Também faço lá voluntariado, tenho uma equipe fantástica.
E a loja solidária consiste em quê, Luísa? Desculpa a pergunta, só para os nossos ouvintes ficarem a saber.
É uma loja onde nós damos roupa e coisas de casa a quem precisar. As pessoas podem ir uma vez por mês, pede-se que deixem 50 cêntimos por tudo o que levam, às vezes nem isso tem.
E qualquer pessoa pode deixar e também levar?
Sim.
Pode-se deixar também.
Porque tudo o que nós damos é doado.
Uhum. Pois, tudo o que está na loja está são na loja. Doações.
É tudo doações. Uhum. Portanto, nós temos que ter quem nos dê. Mas temos tido imenso.
Sim, tem bastante.
Muita coisa. Graças a Deus, as pessoas são muito generosas.
Solidárias.
E dão muita coisa.
Uhum.
Nós queremos coisas de casa, panelas, tachos, sei lá, isso entra e sai logo. Lençóis, roupa de cama, turcos, essas coisas também.
Uhum.
E depois a roupa normal,
para
não
vestir,
é?
Vestir,
mas
não é?
Isso normalmente temos bem. As roupa de casa e as coisas é que entra,
os utensílios,
entrar e sair logo. Entrar e sair.
As pessoas precisam. E quantas voluntárias é que temos lá?
Nós funcionamos à terça, quinta e sábado, quarta e quinto sábado. De manhã, uhum. E terça de manhã também. E à quinta, à tarde.
Uhum.
À terça estão para aí três ou quatro. Nós temos à quinta, somos bastantes, para aí umas quatro ou cinco, sim.
Uhum.
E ao sábado é o Lions, é a equipa dos Lions que se encarrega, sim.
Porque o trabalho que vocês dizem,
também fazemos à segunda, esqueci-me, porque é a arrumação.
Pois, era isso que eu ia dizer, porque o trabalho, justamente, eu ia-me focar nesse aspecto, é que o trabalho que vocês desenvolvem lá não é só receber e entregar coisas, também têm que pôr a loja em ordem, porque está sempre a entrar coisas,
toda essa logística.
É preciso fazer esta logística. Que
e temos um dia que é só para a arrumação, que é a segunda-feira.
Que é para pôr tudo em ordem.
Os outros dias, vamos arrumando, vamos despachando. Pois, mas
nos intervalos.
Mas e a loja é na Rua de Pedrosos, não é?
Número 84.
Exatamente.
Rua de Pedrosos, número 84, sim.
Portanto, quem quiser ir entregar lá alguma coisa, já sabe que é nesta morada,
e
nestes dias.
Pois, eu costumo dizer, não sei já agora que estou aqui a falar para aqui, mas normalmente a gente pede a segunda-feira à tarde que vão entregar, porque é o dia da arrumação.
Dá mais jeito para vocês se organizarem, não é?
Eu só não ponho isto escrito, porque posso, por qualquer razão, não estar lá, porque com os outros dias que estou com gente a atender, estou de certeza.
Pronto, diz-se preferencialmente às segundas à tarde.
Já é, às segundas à tarde, é um dia ideal para deixar coisas.
Diga quem conheço. Mas, quer dizer,
isto, aqui é uma, isto aqui é uma dica, não é de forma oficial, é oficiosa.
É isso mesmo, é.
É só uma dicasinha.
Dá-nos mais jeito, mas a segunda-feira à tarde nunca lhe faltei, acho que nunca faltei, só faltei uma vez, mas posso faltar que não está lá escrito.
Não está no horário normal, mas as segundas-feiras é aquele dia em que vocês estão a arrumar a loja. É. E se alguém lá bater à porta?
Só para entregar.
Só para entregar, obviamente.
Estamos fechados.
Está fechado. Pois, só alguém lá bater à porta e tenho aqui umas coisas para deixar, para doar, para isso vocês é o ideal, porque arrumam logo, não é?
É isso mesmo.
Chega e fica logo arrumadinho.
Claro. É isso mesmo.
Então, para além da loja.
Para além da loja, tenho o ReFood.
O ReFood.
Tu dizes para além da loja como se a Luísa ainda não tivesse dito imensas coisas.
Não, repara, eu sei é que a lista de.
Ah, é muito grande.
É longa.
Não é assim.
Não, é longa sim, que eu sei que fazem vários sítios, nem sei como é que consegue tanto
mas
tempo.
Mas o ReFood também faço, porque também sou responsável pelas rotas das 15 horas. E portanto.
Rota das 15 horas? Tu disseste. Mas eu não sei.
Porque eu sei que a Luísa vai explicar.
Ah. Não, as recolhas. É que nós recolhemos, eu recolho. O ReFood, para quem não sabe, é uma organização, uma ONG também. Que se preocupa com os desperdícios. E portanto nós vamos, precisamos de gente, temos muita gente também, mas temos 4 equipas todos os dias. Uma equipa de recolha, uma equipa de preparação e uma equipa, são 3, mas há mais recolhas. Várias equipas de recolha, uma equipa de preparação e uma equipa de distribuição. E cada equipa precisa de muitas pessoas.
Há sítios específicos em que vão recolher as refeições.
Escolas e pingos doces. Temos o pingo doce da ajuda, da Boa Hora e o do Restelo. E depois temos aqui o parque, a raiz, as descobertas,
Escolas.
A Voz do Operário.
Sim, sim.
A Voz do... Espera aí, ainda há. A Ápia.
Ah, na Ápia, ela ajuda.
Na Ajuda.
Portanto, recolhem nesses alguma. Sítios.
E a Casa Pia. E a Casa Pia também.
Olha, é importante.
E a Casa Pia também. Carregamos bem. Carregamos
aquelas
com as paletes. cubas. No parque e do coisa, sim.
Mas tudo isso tem gente, tem pessoas que precisam e é tudo entregue, não é?
É tudo entregue. Depois nós recolhemos, deixamos, pomos nos frigoríficos. Uhum. No dia seguinte de manhã vêm preparar tudo aquilo, separar em caixas. Uhum. E depois
entregam. É que pode ir buscar? Ou quem é que podem entregar? Estão referenciados?
Estão referenciados pela assistente social aqui da paróquia, okay. Da ajuda.
Uhum. Sim, e a nossa também, não é?
Pois
da paróquia, junta, a nossa
sim.
Junta. Sim. E da nossa junta.
Da junta, eu disse. Não,
tudo bem.
Era a junta que eu queria dizer, mas a paróquia esta também mete para aí qualquer coisa.
E entrega pessoas individuais e a famílias também, não é? Ou não?
Sim.
Como é que é? Sim,
eles vão lá buscar as pessoas. E vão. Aí umas é para a família.
Pois, exato.
Sim, é pessoas individuais e família, certo.
Uhum. Sim. E são muitas pessoas, não são?
São, mas é muito estranho às vezes.
Então.
Porque há tanta gente que precisa e é muito irregular. É esquisito às vezes.
Há alturas em que vêm mais, outras
via, de antes via, agora estão.
É mais
espaçado,
só vem de vez em quando.
Que é um bocado estranho. Mas com tanta necessidade, é esquisito, não é?
Esperemos que essas ausências seja porque as pessoas, entretanto, encontraram ajuda noutro
pois,
lado, não é?
Pois,
deve
sei.
Ser. Se calhar...
E depois volta, depois vem, e depois é esquisito.
Mas esteja lá como for,
pronto,
está ali.
Nós fazemos o nosso serviço.
Exatamente, está ali um espaço.
Também muitas vezes o que acontece com o ReFood é que. Se nós temos, pronto, não foram as pessoas e nós congelamos. As pessoas congelam as caixas do que prepararam se não tiveram ninguém. E se às vezes temos os frigoríficos com várias coisas, dizemos aos outros refoods
para virem
que temos,
distribuem,
por exemplo, porque
outros.
Há gente que...
Noutros sítios pode precisar.
Santa Maria Maior, por exemplo, pois. Não tem escolas ali.
Pois.
E a zona
é mais
de Castré e Baixa, que tem imensos
mais difícil
sair,
para eles conseguirem. Pois. Exato,
portanto, eles abrir. Muitas vezes a gente diz para eles virem buscar.
Falta agora dizer onde é que é a ReFood.
O ReFood é em frente... À Repsol antiga.
Aqui na Avenida da Madeira.
E em frente ao Mini Preço também.
Em frente ao Mini Preço.
Para a esquina, eram antigos lavadores daqui da zona. Uhum. Aquilo nem tem morada, é a morada é na esquina da rua, não sei quantos, com a rua.
Mas não há quem enganar, porque fica ali na esquina e vê
mas
se bem, está bem identificado.
Está bem
não
identificado.
Tem morada, é engraçado. Não,
não
tem mesmo,
não.
Não
é por não ter morada postal que as pessoas não encontram.
Não.
Não é?
Não, não encontram. Mas é, agora já não há Repsol, mas o Mini Preço ainda lá
mas qualquer
está.
Dia há de ser
o Lidl.
O Lidl.
Pois, graças a Deus.
Nós podemos fazer publicidade na rádio.
Pois.
Pronto,
era bom.
Há de ser mais
estamos a falar da freguesia. Um supermercado que tem umas letras azuis e amarelas no seu logotipo.
Sim, isso
pronto.
Mesmo. E que já está há muito tempo
ali à espera de abrir.
Mas já a ser em frente a esse supermercado. Cada vez. E que mais nos pode dizer? Para além destes
ora
sítios
bem,
todos.
Eu acho que este não faço assim muito mais coisas, além da pobreza silenciosa que não me dá trabalho, mas que também...
Vai ajudando.
Vou fazendo, sim.
Claro.
Então, que é da paróquia.
E tu estás a perguntar, mas eu acho que a Elvisa já faz.
Acho que já não faço mais nada. Não tenho
acho
mais
que a
tempo.
E mais.
Porque eu sei que é imensa
tempo.
Coisa. Aliás, como eu dizia há bocadinho, não sei.
Também,
oh, pronto, olha, ainda arranjo um tempinho para fazer ginástica.
As manhãs ainda uso. Agora às tardes já não posso usar mais nada para mim.
E eu nem sei como é que sobra mais tempo
mas
para fazer
tudo se faz,
coisas.
Tudo se faz.
E faz com muito gosto, não é?
Faço com gosto.
Aliás, quando se faz com gosto, as coisas saem.
É,
sai sempre
faço
bem.
Com gosto.
Não é?
Mas o mais importante já agora, eu acho que é um. Eu já ouvi há bocadinho alguém de uma entrevista anterior, não é?
Sim, da senhora.
O compromisso é fundamental.
É, não é?
Pois. É. Pois. Quando nós dizemos que queremos ser voluntários, nós temos que pensar que temos um horário. E esse horário é para cumprir. E portanto. A única diferença em relação ao nosso trabalho normal é que não ganhamos. Mas temos
ganhamos
que ter
de outra maneira, não é?
Pois, mas não ganhamos.
Mas há que haver o tal compromisso.
O compromisso tem que haver, é impossível.
Porque depois, se vocês falham, também falha no sítio onde vocês se comprometeram, não é?
Falha tudo, e em relação às outras pessoas que ficam, ficam sobrecarregadas, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que isso é que eu acho que falha muitas vezes. As pessoas, hoje não posso, olha, não posso, tenho não sei o quê.
Porque acham que, como é voluntariado e não estão a ganhar, é...
Como é que nós depois podemos?
Se calhar a postura que as pessoas têm não é a mesma que têm quando trabalham para uma entidade ou de outra maneira.
Mas deveria ser.
Pois, deveria ser. Mas isso, eu acho que o que nós podemos sempre fazer é ir batalhando neste aspecto, para que as pessoas cada vez mais estejam sensibilizadas para esta questão. Fazer voluntariado é importante, é fundamental, e há que haver esta questão da entrega e do compromisso. Mas que nós já falámos.
Não pode ser de outra maneira.
Senão não funciona.
O voluntariado não pode ser de outra maneira, tem que ser mesmo assim. As pessoas têm que pensar que os outros também estão, têm as suas horas, e não podem estar a ocupar as horas dos outros que não lhes apetece, porque o voluntariado não é só... Porque também é outra das coisas que eu acho importante. É assim, coitadinha, aquela está sozinha, ou aquele está sozinho, tem que fazer qualquer coisa. Não pode, temos que ir fazer, olha, vamos ver se a trazemos para não sei onde. Isto não pode ser só assim, não pode.
Isso pode ser um começo.
Útil ou agradável, começo, é? Tudo bem. Agora, depois a pessoa, um dia está bem disposta, outro dia não está bem disposta, coitadinha, é para ela, não é para... Nós não estamos a trabalhar para nós.
Pois,
claro.
Temos que trabalhar, mas é para os outros, não é para o que ele está com a depressão que eu vou tirá-lo para fazer.
Não é uma forma de tratar a...
Não, porque até porque não está bem, se também não...
Não está bem para si, não consegue estar bem para os outros, não é? É verdade.
Se conseguirmos juntar as duas coisas, se houver muita vontade, tanto melhor, não é? Mas, quer dizer, não é o objetivo, não é esse. Não pode ser.
Isso que acabou de dizer é muito importante. Isso é muito importante.
O objetivo não é esse. E muitas vezes é assim que começa, é assim, coitada, ela está tão sozinha. Em que é que eu posso, o que é que ela pode fazer? O que é que ela pode fazer?
Vai fazer voluntariado.
Pois. A vontade não é nenhuma. Não,
pois, porque há esta questão de aquilo que tu estás a fazer em voluntariado, não é? Tem que ser qualquer coisa que te diga algo, em que tu te revejas, tu te identifiques. Senão, claro, não corre bem. Não concorda, Luísa?
Pois,
também.
Claro, não, pois, pode ser. Não, de outra maneira, a gente escolhe também, não é?
Claro.
E
às vezes há que procurar até encontrarmos aquilo
que nos
faz mais feliz, porque se nós estivermos felizes a fazer aquela, a desempenhar aquela tarefa, de certeza
que
isso
bem.
Tem um impacto.
Pois, porque há coisas que nós, nem tudo nos encaixa em nós, não é?
Nem tudo encaixa
em nós. Ah, eu também fazia, mas agora há muito tempo. Tinha começado e depois houve umas regras na prisão e deixou.
Disse que havia mais qualquer coisa.
Havia. Então. Eu também. Às prisões.
Sim,
mas
sim,
tenho muito pouca experiência disso, porque entrei e depois fui para aí. Também não podia ir todos os dias, porque era a segunda-feira e eu tinha a arrumação, portanto só fazia assim uma vez. Portanto, fui para aí 3 ou 4 vezes, mas tenho pena
não ter continuado.
Porque houve uma regra lá da prisão e a gente agora não pode entrar ainda.
E era o quê? Era com os reclusos?
Com os reclusos. Era engraçado também.
Diferente.
Eles diziam que nós estávamos como se fosse São Vicente, a Conferência de São Vicente, não sei quando, Paulo, mas depois eles mudaram os
regras.
Chefes, mudaram as regras e depois não podíamos ir, depois não sei o quê, depois não dá.
Portanto,
ainda estou à espera. Ainda estamos
quem
todos
sabe se
à
não...
espera.
Quem sabe se não volta.
Porque eles já estavam há muito tempo, ou é que tive relativamente pouco tempo. Mas é um trabalho também muito interessante.
Também gostou de fazer.
Também gostei.
Muito bom.
Quando a gente olha assim para um que diz, e pá, eu matei gente.
Pois é, ali estar ao pé dele.
Matou mesmo. Matou mesmo. E em contexto. Conversa às vezes falou, a gente não pergunta, não é?
Mas
eles confessam.
Às vezes. Portanto,
é um apoio diferente, é um trabalho.
Também.
Outra realidade.
Muito obrigada.
Não, nós continuávamos aqui,
sim, o resto da tarde.
Não falar com a Luísa. Pode ser que noutra altura a Luísa nos venha aqui fazer companhia noutro programa.
Gostou de vir aqui à rádio?
Gostei, não conhecia isso.
Não conhecia.
Está simpática.
É.
Pode ser voluntária na rádio também.
Pois.
Desculpa, não disse nada. Eu não disse nada.
Não sei. Mas ainda arranjava aqui mais um bocadinho.
Não sei.
Muito obrigada, Luísa, por ter estado connosco.
Obrigada a eu. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal. Looked so alive, turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause
depois desta pausa com esta música tão melodiosa.
É verdade, a Billie Eilish.
Se nos está a ouvir, este é o Olá Vizinho de 5 de dezembro, consigo todas as terças-feiras entre as 15 e as 16 horas na Rádio Freguesia de Belém. E porque estamos no mês do Natal, é suposto, como todos sabem, fazer a árvore de Natal neste mês.
Exato, e de acordo com a tradição, é neste mês que se faz a árvore de Natal e em Portugal manda a tradição que seja daqui. Por 3 dias, como já lhe relembrámos no início do nosso programa. Vais fazer no dia 8?
Vou, sim, senhora. Religiosamente faço sempre no dia 8 e desmancho depois.
No dia 6?
Isso.
Ah, dá cá mais 5.
Então, Elisa, realmente eu não sei se tens essa sensação, mas este ano passou a correr e realmente o Natal já está aí mesmo à porta. Estamos próximos dessa data em que, para além da celebração do nascimento de Cristo, as nossas casas, as lojas, as ruas estão decoradas com motivos de Natal. E já agora, para quem nos está a ouvir, não deixe de programar um passeio noturno por Lisboa para ver as iluminações de Natal. Tu já foste? Já há bocadinho
não,
falámos disso.
Pois há bocado estava-te a dizer, não, só vi ainda na televisão, ainda não fui. Quer dizer, as daqui de Belém já vi.
Sim.
As de lá da Baixa é que não.
Mas, como, mas convém fazer o roteiro completo da cidade.
Fazer o tour.
O tour completo da
o
cidade.
O tour natalício.
E ver aquela árvore natal gigante do Terreiro do Passo e para aí fora. E a nossa, que também é enorme.
É verdade, a nossa aqui de Belém.
É verdade. E todas esta, toda esta preparação para o que nos rodeia nesta data, por vezes, acho que nos provoca aqui alguma ansiedade. Concordas?
Ai, sim, concordo. Eu já começo a ficar um bocado.
Começar a ficar ansiosa.
A ficar ansiosa. E por isso, hoje lembramos-nos que lembrarmos-nos no nosso momento do saúde e bem-estar, vamos falar sobre isto com a Joana Sagui e a convidada dela.
E vamos ter essa conversa já a seguir aos separadores. Então, hoje no nosso programa, na nossa rubrica de saúde e bem-estar, temos com muito gosto a presença da nossa Joana Saig, que hoje
vem acompanhada, não é nossa, mas também é um bocadinho nossa, mas é da Joana.
É minha.
É da Joana.
Andréia Caetano, Health Coach em Nutrição Integrativa.
Exatamente.
Olá, Andréia, bem-vinda.
Olá. Obrigada.
E hoje trazemos um tema muito importante e muito, como sempre, muito atual. E o que é?
Então, na nossa iniciativa dos Chás, Conversas e Saúde, um dos temas e o tema proposto para o mês de dezembro, que vai ser no dia 12 de dezembro, é as ansiedades do Natal. E a Andréia, que é a nossa Health Coach em Nutrição Integrativa lá na Physio Solutions, e o colega Nuno, psicoterapeuta, e eu vamos estar nessa conversa porque achamos que vale a pena falar disto. O que ele diz, vale a pena pensar nisto e vale a pena falar nisto. Porque realmente o Natal
traz muita ansiedade.
É um período difícil.
É.
E que traz ao de cima muitas coisas que às vezes as pessoas têm guardadas dentro do coração o resto dos 11 meses.
Exatamente.
Guardam, fecham lá e nesta altura do Natal vem tudo.
Abre, ficam retraídos.
É que pode ser bom, não é? Uhum. Tem muitas coisas boas e pessoas que gostam das decorações e voltam quase um bocadinho a ser crianças e tudo aquela excitação e ansiedade, mas com certo positivismo. Mas também há para muita gente que representa uma época de muito trabalho, de muita ansiedade, porque há famílias divididas.
De despesa.
Não é? De despesa, mas também de stress, porque ou vou para um filho ou vou para o outro, ou estou aqui perante a mesa, mas o nosso ente X ou Y já cá não está. Ou é suposto eu
e
ter
a gente
de estar...
que não tem família e fica sozinha também.
Exatamente.
Não é?
Portanto, não é assim tão
linear.
Aliás, eu acho que não é nada linear. Desculpem que vos diga.
Mas como tudo na vida, nada é preto
nada
e branco,
linear.
Não é? Nada.
É, porque eu acho que cada família é uma família, não é? E cada uma tem os seus quiproquós, não é? E depois dá também aquelas questões que estão desde sempre para trás em cada um, e cada um traz a sua história muito para aquela preparação daquele dia, não é? E isto em termos físicos nota-se, não é?
Muito.
Em termos emocionais nota-se, em termos espirituais, se formos também a parte espiritual, também se nota muito, não é? E vêm estas crises, estes anseios e isto tudo que muitas vezes toldam e moldam estes dias.
Só para terem uma noção, é muito frequente, e nós na clínica já tivemos um bocadinho essa noção, às vezes ali nos 15 dias, 3 semanas antes do Natal, há muitas coisas que agravam e pioram. Uma tendinite no ombro, uma dor nas costas, etc, etc. Porque a pessoa está tão ansiosa, está em tanto estado simpático, está tão inflamada, já pelo cortisol, pelo...
Isso que influencia-se.
Agrava o quadro. E depois
sim,
é muito giro.
O corpo dá sinal, não é?
Sim, claramente.
Dá sinal daquilo que o mental está a pensar.
Nem mais.
A parte emocional está a pensar. André, e apanhamos muito também a questão do estômago, etc., que já começa tudo a dar dali, a começar a dar sinais. E depois é muito engraçado,
ou
curioso,
nenhuma, não é?
Que entre o Natal e o Ano Novo, depois normalmente há como se fosse um despipe.
Um descomprimir.
E é muito frequente também nós nessa semana, nem as consultas, até as pessoas aqui. Antes do Natal, temos que ter uma... Não, temos que ter uma consulta
antes,
esta semana.
Antes.
E depois chega-se àquela semana, olha, afinal,
calma.
Já não preciso.
Exato.
porque tem muito a ver com isto. E isto é real, quer dizer, é físico, não é? E é real. E as ansiedades, e a Andreia tem uma expressão que eu acho maravilhosa na questão do coach da nutrição integrativa, que é a alimentação primária e a alimentação secundária.
Já nos vai explicar o que é.
Exatamente. Sim. E eu acho que o Natal e estas ansiedades representam muito bem isso.
Porque nós preparamos muito a alimentação secundária, que é aquilo que nós colocamos no prato e que tão bem queremos preparar e tão bem queremos enfeitar e tão bem queremos comprar para que a mesa esteja linda, não é? Uhum. Mas depois, em primeiro lugar, nós temos a alimentação primária, que é aquilo que nutre em primeiro lugar, por isso é que vem da palavra primário, que é o que é que nos nutre em primeiro lugar, o que é que nos alimenta o corpo mental, o corpo espiritual. Não é? Portanto, quais são as nossas emoções, quais é que são os nossos anseios, quais é que são as nossas alegrias, tristezas, tudo.
E não a é? Comida influencia nisso, ou não também? O facto de comerem.
Não, isto é como se fosse uma
pescaria.
Retroalimenta-se. Todo. Nós nunca poderemos estar
a desfrutar
bem, estávamos de uma refeição, se à volta da nossa mesa
não houver paz, não houver paz, se o nosso espírito, a nossa mente também não tiverem paz.
Exatamente, portanto, nós temos que estar equilibrados em primeiro. Isto é muito difícil, não é? Claro. Nesta fase, mas é muito importante nós estarmos alimentados e bem nutridos
internamente
para que depois consigamos desfrutar
daquela linda mesa, daqueles preparos fantásticos,
da família. Não é?
Aliás, eu acho que uma pessoa que não se alimenta bem primariamente nem tem vontade de pensar como é que vai preparar o bacalhau ou que nada.
Esse, o Natal é verdadeiramente uma ansiedade, porque é apenas um conjunto de tarefas, não é?
É.
Pressupostas e não um prazer. Não.
E um agradar, muitas vezes, que é, eu vou ter que fazer isto, pois. Eu vou ter que receber a cunhada da prima, da avó, de não sei o quê, e eu nem me apetecia que ela viesse.
Mas tem que ser.
Mas tem que ser. Então, o que é que tem que ser este primeiro? Eu, em primeiro lugar, tenho que olhar para mim, tenho que olhar para dentro.
Suficientemente fortalecida.
Fortalecida, convicta daquilo que são as minhas emoções e saber a quem é que eu posso dizer que sim, a quem é que eu posso dizer que não. Porque o meu corpo está a gritar com uma dor aqui ou com a dizer não, não faças isto.
Não vou aguentar.
Não vou aguentar, mas depois bolas, vou ter mesmo que...
Que eu tenho a obrigação.
Exato. Exatamente. E então até estou ali com aquela dor no pescoço durante o Natal inteiro, porque estou à mesa com aquela pessoa que eu nem queria ter recebido. Então até que ponto é que nós não temos que nos fortalecer em primeiro lugar e alimentarmos o nosso eu, o nosso emocional, para que depois possamos estar realmente bem para aquela altura. E para nos fortalecermos realmente.
Na verdade, estava a ouvi-la, Andréia, estava aqui a pensar naquela máxima que toda a gente conhece: se eu não gostar de mim, quem gostará?
Exatamente.
Eu acho que isso até fazia parte de um anúncio.
Era.
Um light. Não vou dizer qual é. Vamos passar essa publicidade, mas que eu acho que é uma frase fantástica, não é?
É verdade. Portanto, eu acho que nós temos mesmo que pensar que este Natal pode ser uma ansiedade ou uma libertação ou uma aprendizagem também, não é? E é nisto que nós vamos falar já para a semana no Chá Conversas e Saúde, sobre até que ponto é que nós podemos mesmo estar fortalecidos e convictos daquilo que são as nossas ideias, os nossos valores pessoais, para que depois possamos desfrutar à mesa sem dores, sem ansiedades, sem problemas e sem questões internas.
Ser um momento prazeroso.
Em primeiro lugar.
E conhecermos, não é? E muitas vezes, e nós já falámos disto várias vezes, a questão emocional é a questão que determina o nosso padrão motor, o nosso padrão postural. Nós ninguém está feliz e todo enroladinho. Ou ninguém está triste e com uma postura direita, aberta, não é? Isto tem uma razão de ser. Então, como é que esta altura não vai influenciar? Claro que sim, se aquela pessoa está sujeita a uma pressão enorme, para além das tarefas, para além das ansiedades, e não há uma pressão porque não é vivido com amor, não está nutrida nessa área, não está bem com algum conflito. Como é que isto depois não se vai traduzir em problemas físicos? E N vezes acontece: ai, o Natal, comi tanto, foi horrível, não sei o que, a semana seguinte estava cheio, estava aflitíssimo, e o meu ombro piorou mil vezes. Depois, então, e depois, depois ali a semana do ano, a coisa começou.
Melhorou.
Quer dizer, claro que há lá a lesão física, não é? Mas a lesão física tem muito impacto, não é? Todo o que o nosso físico tem muito impacto a questão emocional. Uhum, e é aqui que a Andreia também dá este aporte fantástico sobre estas noções, que eu acho muito interessante isto, a alimentação primária, sermos primeiros nós.
Sim.
Porque realmente reforça esta correlação, esta relação mente-corpo-espírito. É? E isto faz toda a diferença. Depois é importante as pessoas começarem a perceber o porquê, não é?
Sim, também podemos falar um bocadinho aqui de quando falamos de alimentação secundária, não é? Porque o Natal é uma altura em que há açúcar, excesso e tudo. E até que ponto que uma pessoa que está triste, infeliz, ansiosa, o que nome lhe queremos chamar, não se vai ainda alimentar
mais
açúcar, porque nós sabemos que o açúcar é compensatório, claro. Não é? Portanto, e depois vem a parte da inflamação, primeiro a libertação do cortisol, que nós estamos aqui, ai, estou triste, estou chateada, não queria isto, não queria aquilo, deixa-me comer para esquecer. Ai, eu até posso comer porque é Natal, não faz mal, pois nos outros Natal, 360 é assim. E não sei quantos dias eu até vou fazer uma dietazinha. Tá. E depois, o que é que vem a seguir? Chego à Joana a dizer, ai, estou aqui cheia de dor, cheia de não sei o que.
Claro.
Porquê? Porque primeiro estava ansiosa, primeiro contraiu, depois comeu açúcar, que é alimento para as nossas bactérias do intestino, que é fantástico, inflamatório. Estamos a inflamar pelo cortisol, pela presença do cortisol e pela presença do açúcar. Portanto, é importante nós pensarmos que temos que arranjar um equilíbrio, não é? E este equilíbrio muitas vezes passa também para as pessoas pensarem que é importante olharem para dentro, olharem para si, aprenderem a priorizar. Eu também falo por mim, atenção.
Isto é válido.
Isto é válido para todas nós.
Claro.
Eu também falo por mim e aprendermos a dizer não a nós, em primeiro lugar, não é? Em dizer não aos outros e para dizer sim depois a nós. Portanto, quando eu digo não aos outros, eu também estou a dizer sim a mim.
É uma frase muito gira que eu gosto muito, ainda hoje utilizei com uma gente, que é: quando nós dizemos um não, abrimos a oportunidade a um sim. E é uma realidade. E eu agora gostava de fazer aqui uma pergunta, se me permitem.
Claro,
porque já me perguntaram isto várias vezes e eu disse, ai, André, é que sabe responder a isso. Mas não tive a oportunidade e agora aproveito. Porque as pessoas falam do Natal, falam dos excessos, da alimentação e etc. E depois ficam todas muito preocupadas no pós-Natal, não é? Porque engordaram mais uns quilos. É um facto que também tem a ver com estarem mais imóveis, terem menos stress algumas, não é? E outras mais. Mas a verdade é que também o cortisol é um grande potenciador da acumulação da gordura abdominal.
Exatamente.
Portanto, a pessoa mais estressada acumula mais gordura abdominal e visceral, que é a pior. Mas agora fica aqui a questão, Andreia. Ajuda quem nos ouve em relação ao Natal. Obviamente não podemos fugir, eu não consigo fugir a uns sonhos da minha Dona Maria, que seria uma perdição. Mas, tendo que fazer alguma coisa para o Natal, que estratégias é que podemos para, pronto, não deixar inflamar tanto?
Exato.
Só para a tendinite das minhas pessoas não ficar tão má.
É tentarmos fugir em primeiro lugar, porque sabemos que há muitos fritos, não é? Portanto, é pensarmos que podemos trocar os fritos pelos assados no forno, por exemplo. Uma boa rabanada pode perfeitamente ir ao forno, em vez de ir ao óleo de fritar.
Fica mais sequinha.
Exatamente.
Fica igualmente deliciosa.
Exatamente.
Não é?
Podemos arranjar alternativas aos açúcares brancos refinados, não é?
E irmos para
os açúcares mais saudáveis, o açúcar de coco, o xarope da cera, o xarope da agave.
Que é igualmente docinho.
Sim, fazer umas tâmaras trituradas com água e já estamos a fazer um xarope de tâmaras feito em casa, que não foi processado numa fábrica, mas foi processado por nós, e podemos perfeitamente adoçar os nossos doces, por exemplo, um bolo rei, um bolo rainha com um xarope de tâmaras. Portanto, há muitas alternativas.
Para mim não dá, porque eu sabes que eu adoro comer, mas eu, Natal, zero de doces.
Ah, é?
Não aprecio quase nenhuma sobremesa do Natal.
Pronto, então,
a empregada da minha avó fazia-me creme de chocolate para eu comer.
E era a única
coisa. Portanto, eu hoje em dia como ananás.
E faz muito bem, porque ele ajuda a fazer a digestão.
Pois, também é bom. Também
tem enzimas maravilhosas.
Uma boa dica para o Natal.
Exato. É ter sempre na mesa o ananás, porque o ananás de facto ajuda a digestão. Depois também um bom chá com gengibre, por exemplo.
Pois, também é bom.
Ajuda a digestão. Ah, não é? Já para não falarmos de uma kombucha, que se fala muito hoje em dia, está muito na moda, mas ela de facto é um probiótico e ajuda-nos aqui a fazer uma digestão muito mais fácil.
Enquanto se abre prendas, bebe-se uns
Ah, exato, pronto, não vamos fazer isso. Não vamos exagerar, que, pronto, mas isto são portas que se abrem, não é? Uhum, são sementinhas que eu vos quero deixar aqui. Mas nós podemos sempre fazer um chá de boldo, por exemplo, que é um chá ótimo para a parte digestiva. Muito bom, um chá dentro de leão que ajuda muito à parte do fígado, da libertação de toxinas,
na tisana, portanto.
Exatamente, pronto, depois podemos entrar aqui num outro coisa que é um sumo de aipo. Isso aqui já são outros 500.
Para Natal outro, vamos pô, manter os chás.
Exato, vamos chás pelos chás, já que estamos a falar na conversa, nas nossas chás, conversas chá. E saúde. Exatamente. Portanto, vamos ter lá um chazinho de bolito de gengibre, ótimos para oferecer às pessoas.
Para cortar já o outro era ótimo.
Exato, o outro era de Natal, exatamente. Pronto, portanto, eu acho que é isto que eu vos queria deixar aqui. Acho que.
Portanto, em resumo, primeiro cuidar de nós, e isso não é uma postura egoísta ou egocêntrica.
Não,
de todo.
Não é
uma postura inteligente, não é? É uma postura inteligente. Portanto, há que aprender a gostar de nós para podermos. Saber gostar dos outros. Porque se não nos cuidarmos, não conseguimos cuidar de ninguém.
Sem exatamente. Sim.
E atenção que esta altura do Natal, agora voltando aqui um bocadinho a outra área, não é à toa que acontecem, estatisticamente vão vendo muitos acidentes vasculares cerebrais, infartos, etc. É uma altura muito propícia. E não é só por aquilo que aquela pessoa comeu naquele dia. Não,
não
é
só da alimentação, pois.
Lá está, não é só da alimentação secundária, é muito desta questão primária do stress que as pessoas vivem e no Natal às vezes tem um pico.
Pois.
Um pico de. E quando há um pico de. As pessoas já estão normalmente numa situação de stress, de ansiedade, de
acumulados.
Chega àquela época com mais é a cerejinha no topo do bolo. E portanto, quando falem muito bem, é importante cuidarmos nós por isto, porque a situação nunca vai ficar melhor quando há uma situação destas que ocorre. Que ocorre, não é? Claro. Portanto, sempre que pudermos evitar e prevenir, e temos que entrar aqui na visão preventiva.
Como
e,
sempre, não é?
Como sempre. Pois. E perceber o porquê que causa tanta ansiedade, não é, André? Porque acho que isso é que é a questão principal, é o porquê. E sempre que pudermos dizer que não.
Sim, e também eu acho que é importante falarmos aqui um bocadinho sobre o pedir ajuda. Acho que é tão
saber
importante.
Pedir ajuda também,
saber,
não é?
Saber abraçar este pensamento que é. Eu não é fácil isto, muitas vezes, não é?
Mas
é um assumir, e eu acho que é importante as pessoas perceberem que se podem rodear, nem que seja de uma pessoa ou duas amigas, e que há pessoas que. E aconteceu-me esta semana em consulta lá, saber, eu vou estar sozinha. Mas eu posso não estar sozinha, eu tenho esta escolha, eu posso fazer esta escolha, não é? Isso, nem que seja com um amigo, nem que seja com alguém. Não interessa, com alguém mesmo que um bocadinho mais distante, já que às vezes a família não existe, porque já foi ou porque há incompatibilidades, não interessa, a sabermos que há outras opções, há outras escolhas. Muitas vezes é difícil arrancar-nos deste lugar, não é? Mas nós podermos, de algum lugar de humildade, não é? Nós pedirmos ajuda, isto é tão importante e é tão difícil ao mesmo tempo.
É. E também, eu estava-me agora aqui a ocorrer uma outra ideia. Nesta altura do Natal, mas também noutros momentos da nossa vida, mas particularmente na altura do Natal, que é o que nós estamos agora aqui a tratar, e isto era na sequência de algo que nós tínhamos falado logo no início, até antes de começarmos aqui a nossa conversa em direto, sermos muito exigentes connosco próprios, não é? Exigirmos demais, pedirmos demais a nós mesmos. E às vezes, como não conseguimos alcançar patamares e metas que são muitas vezes irrealizáveis e são demasiado elevados para se conseguir lá chegar, o saber-nos perdoar a nós próprios por não chegarmos lá, porque realmente aquela meta não é fazível, não é? Concorda, Andréia?
Concordo inteiramente. Inteiramente. E é sabermos deixar cair algumas coisas.
Pois, largar, não é? Algumas largar coisas para agarrar outras.
E saber delegar. É tão importante saber delegar. E acharmos que não somos super mães, super mulheres, super trabalhadoras.
Temos que fazer tudo sozinhos.
E não temos que arcar com o Natal às costas. Exato. Porque depois as costas ficam pesadas e doem.
Um Natal, que é aquele senhor.
Mas reparem os simbolismos que tem. Não é à toa. O Natal vem a cartar o peso das prendas às costas.
É verdade.
Não é isto. A gente sem querer pode parecer tudo dói. E não querer olhar para as coisas, mas é verdade.
Tem
e há muitas famílias em que às vezes as mães ou as avós arcam com o peso do Natal às costas.
Olha, eu lembro-me da minha avó estar num alguidar gigante a pegar naquela massa às costas. Isto aqui já é corresponder àquilo que a Joana está a dizer.
Sim, sim.
Porque ela tinha aqueles 3 ou 4 ou 5 quilos de filhosa às costas dela para fazer.
E passam a véspera de Natal, desde enfiados manhã, que tinha enfiadas
ao fogão.
Eu acho que isto temos que sempre ver os dois lados, não é? Porque muitas vezes, por exemplo, eu falo por mim lá em minha casa, a parte gira do Natal é isso. Comer em si, já muitas vezes já nem temos
sim,
fome.
A preparação,
aquela
interação.
Agarra, estar ali toda a gente, sim, e um vai assar, vai ligar o forno, e o outro faz aquilo.
Mas repara, é uma partilha.
Exatamente.
Estamos a falar de partilha.
Exatamente.
E aquilo
não é
a falar
partilha.
Não é uma partilha.
É isso que eu queria alertar.
Portanto, nós podemos ter esta escolha. É tão importante nós pensarmos isto, que de forma muito simples nós podemos ter este movimento de escolha e de decisão. E que a decisão está em nós. Não está em mais ninguém.
Exatamente.
Não é?
Eu acho que esta é a melhor maneira de terminarmos esta conversa. A decisão está em nós. Este controle é nosso.
E voilà.
É.
Muito obrigada, Andréia.
Obrigada eu.
Obrigada, Andréia. Obrigada, Joana.
Obrigada,
e
nós.
Até daqui a 15 dias.
Até daqui a 15 dias. Um beijinho.
E pronto, agora sim. Chegamos mesmo ao fim de mais um Olavozinho. Estamos no momento de nos despedirmos. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
Voltamos na próxima terça-feira com mais um Olavozinho.
Entre as 3 e as 4 da tarde. Mas não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã.
E entretanto fico por aqui na nossa Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está sempre consigo.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.